Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast In Mood for Cinema, da página Cinema 7ª Arte. Hoje aqui com mais uma entrevista com o Rodrigo Fonseca. Para quem não conhece o Rodrigo Fonseca, ele é crítico de cinema e também roteirista, ou aliás, guionista, ou no brasileiro, roteirista. Corrijo-me se eu estiver errado. Seja bem-vindo, Rodrigo, aqui. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Para estares aqui nesta entrevista transatlântica, não é?
Eu fico honrado. O trabalho de vocês é incrível. Sou fã do Hugo Gomes. Então, enfim, estou... Se você quiser.
Não começo logo a dizer que és fã do Hugo Gomes, senão ele fica já todo contente. Sim. E por falar já em transatlântico, não é? Eu gostava de te perguntar, fazer logo uma pergunta difícil para abrir, não é? Para quebrar o gelo, como se diz, não é? Mas vou começar com uma pergunta logo assim, muito difícil, Rodrigo, que não é bem para quebrar o gelo, mas pronto, vamos lá. Quais é que são, achas que tu achas que são as maiores diferenças entre, por exemplo, o cinema brasileiro e o cinema português, atualmente?
Eu acho que são dois universos completamente díspares, né? Assim, eu acho que eles são muito diferentes e eu não acho que a língua os congraça, não os aproxima, né? Também, não os amalgama, né? Eu acho que existe uma condição filosófica essencial no cinema português, que é muito poderosa, um tônus sobretudo existencialista. Eu acho que talvez a possibilidade venha mais no cinema comercial. Quando eu vejo, por exemplo, Pátio das Cantigas, me parece mais próximo ao Calgary do que eu vejo aqui, que nós fazemos agora. O ponto, eu acho que mais grave é que assim, o cinema brasileiro é um cinema muito dependente de uma certa culpa sociológica.
Ah, ok, percebo.
Aqui tem uma espécie de dívida universal, histórica, com a sociologia. Eu acho que é o que embota, por exemplo, a nossa capacidade de fazer filmes de gênero. E isso é muito grave, é muito difícil de a gente se libertar.
Ah, entendi.
Agora, eu acho que diretores de vocês... Por exemplo, eu sou muito fã da Herdade. Dois filmes portugueses recentes que eu sou muito fã. A Herdade e o Variações. Eu acho que esses dois, por exemplo, são libertadores por uma coisa que vocês conseguem fazer, mesmo tendo, às vezes, menos recursos que a gente, edital, dinheiro, etc.
Exato.
Não consegue fazer.
Exato, exato. Estás-me a ouvir, Rodrigo?
Estou, perfeitamente.
Ah, ok. Desculpa, houve aqui um corte. E achas que pegando isso que tu estavas a dizer, por exemplo, da Herdade e do Variações, porque, por exemplo, a nível de indústria cinematográfica, né, o Brasil está muito mais desenvolvido, ou tem muito mais, digamos, estúdios de cinema, não sei se poderei chamar assim, ou se estarei sequer a falar correto, não é? Do que Portugal, não só pela dimensão, não é, do país, mas, portanto, também, eu acho, pela cultura cinematográfica. Achas que as raízes do cinema brasileiro são completamente diferentes das raízes do cinema português a nível de produção? Estou a falar aqui mais a nível de produção.
Eu acho que é o seguinte, existe um ponto comum que não existe mais essa estrutura de estúdio aqui. Na prática, todo cinema feito no Brasil é um cinema independente. Você até tem uma empresa aqui, que é a Globo Filmes, que ela apoia o lançamento dos filmes, né? Ela é sócia do lançamento dos filmes. Mas é uma estrutura muito diferente do que é no estúdio. Porque, assim, é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de entender, cara. O estúdio, ele é tipo uma linha editorial. Ele é uma empresa que ele, ao aportar dinheiro na confecção de uma obra cinematográfica, ele impõe a essa obra cinematográfica questões que são da linha produtiva dele. Assim, o tempo de produção, em vez de filmar em 5 semanas, em 4, tem que ter determinado ator ou atriz como um carro-chefe. A gente não vivencia isso no Brasil.
Entendo, entendo.
O que a gente vivencia é o seguinte. Obviamente, vou dar um exemplo para você. Nós temos um ator de muito sucesso aqui, chamado Leandro Hassum. Esse cara recentemente fez um dos maiores sucessos da Netflix no mundo, que é o Tudo Bem no Natal Que Vem. Que acho que
Ah,
é
sim.
um dia da marmota, assim, meio um Groundhog Day, de um cara que fica preso no dia 24 de dezembro. Todo dia ele passa um ano sem ter a noção de que o ano se passou, ele só acorda no dia 20, ele só tem a consciência do dia
Do dia
24.
24.
Esse ator, ele é um comediante, na verdade ele é um ator plural, mas ele é um comediante de muitos recursos, assim, um cara muito, muito talentoso. Esse cara foi um campeão de bilheteria no início da década passada. Fez uma série de filmes, assim, Candidato Honesto, Até Que a Sorte Nos Separe, de muito sucesso. E aí ele foi chamado para fazer esse filme com sucesso. Obviamente, quando alguém fizer uma comédia similar daqui para frente, vamos pensar nele. Ele é uma grife de sucesso, mas isso não é uma imposição, entendeu? Isso é uma escolha racional e, numa certa medida, comercialmente falando, tem razão.
Exato, é um branding, digamos, do ator, neste caso, né?
Isso, quando você tem perfeita definição, quando você tem um estúdio, o branding é do estúdio, é da linha editorial do estúdio. Então, assim, determinado ator encarna melhor os valores que aquele estúdio tem. Vou te dar um exemplo, assim, quase maldoso. Tem uma série de filmes que é feitas hoje nos Estados Unidos, chamado Deus Está Morto. São os filmes, God's Not Dead, são os filmes de linha protestante evangélica. Esses filmes quase sempre buscam ter o Kevin Sorbo ou o Dennis Quaid no elenco, porque ele encarna os valores daquele estúdio, que é um valor cristão carismático específico, entendeu? De uma determinada
Exato.
doutrina. Então aí sim, deixa eu só pedir desculpa para vocês, que eu moro em frente a uma linha do trem. Se vocês escutarem um barulho de comboio, né, que vocês chamam o trem aí,
Sim, comboio.
peço desculpa a vocês que passou o trem na hora que eu estava falando.
Não, mas olha, agora até o som acho que tá melhor. Não sei o que aconteceu isso, que é importante.
Mas assim, como eu estou te falando, então aqui você, quando você tem assim, vamos fazer com Hassum, não é uma imposição do estúdio, entendeu? É uma opção comercial pela branding do ator.
Claro, claro. E as equipas de marketing, managers, não é? Tudo isso, não é?
Sim, e você costuma ter, por exemplo, um estúdio, ele costuma trabalhar com os eletricistas deles, com os maquinistas dele, com a equipe técnica dele, né? Mas é isso, né? Isso não é um problema. Claro que vai ter pode ter um efeito sobre o produto final, mas a ideia é ter realmente, né? A ideia, como tinha na época, na era de ouro dos estúdios, se você ler, por exemplo, um livro chamado Gênio do Sistema, do Thomas Schatz, ele explica como é que foi feita essa questão dos grandes estúdios, né? Então, assim, a Fox tinha uma cara. 10 anos, buscava uma cara. A Warner era um estúdio que visava falar com camadas populares de menos poder aquisitivo. Então, investia muito no melodrama, no noir, num policial mais rasteiro. A Columbia eram as superproduções. A Universal, os filmes de monstro. Isso são linhas editoriais de estúdio. Você não tem mais essa realidade. Nem nos próprios Estados Unidos, hoje, isso é assim. Nos Estados
Exato.
Unidos, você preservou um controle muito forte e certas características. Por exemplo, a Warner produz muito mais do que a Universal, né? O estúdio. Mas a
Sim.
Universal, quando produz, ela produz sempre assim, grandes espetáculos, né? Filmes com um culto internacional muito forte. Então, essas identidades de marca, elas continuam.
Por exemplo, plataformas como agora como a Netflix, né, que também, ou seja, começaram por ser distribuidoras, mas agora né, uma das maiores produtoras a nível de cinema, né, mas também, ou seja, tenta, não tem uma, se calhar, uma linha editorial tão única ou especial, porque tenta agradar basicamente a todas as pessoas, a todos os públicos, e quanto mais, melhor para eles. Percebes o que eu quero dizer?
Sim,
Achas que é
sim,
uma
sim.
nova realidade? Achas que os
Eu
próprios
acho uma
estúdios
nova realidade que a
perderam
gente.
essa linha porque querem fazer filmes para todos os públicos, dos 8 aos 80 anos? Percebes o que eu quero dizer?
Eu concordo, mas você já vê que a Netflix, ela é diferente na maneira como ela se posiciona de uma Amazon. A Amazon, ela investe muito mais em grandes diretores, ela compra filme dele, que já estava feito no cinema, tipo de Jarmus, de Paco, e coloca naquele universo dela. A Netflix vem tira do zero, mas ela impõe certas questões. Né? Tipo, tem que tratar determinados temas, tratar determinados temas de certa maneira. Isso já está começando a acontecer.
Uhum.
Eu acho que a gente ainda não tem é um conhecimento dessa linha editorial. Como é que elas... Porque eu acho que elas ainda estão em formação.
Exato, ainda... Ainda é um universo muito recente, não é? O universo do streaming tem muito. E agora, obviamente que agora com a pandemia tiveram um boom, não é? Pronto. E deverá ser para manter, não é? Pelo menos nos próximos anos.
É isso aí. Não, eu acho que sim. Eu acho que a tendência, por exemplo, já se anunciou Paramount...
Plus, né? Também, show.
Sim. Agora, a HBO Max, tem todos esses times. Eles estão encarnando, eu acho, conceitos de códigos editoriais próprios, né?
Exato.
Vou dar um exemplo muito específico para você e para os ouvintes. A Mubi, por exemplo. A Mubi, não sei se vocês usam a Mubi aí. Aqui no Brasil é bastante renomado. A
Sim,
Mubi é uma plataforma de curadoria humanizada que ela busca tanto desde as curtas mais experimentais feitas, sei lá, no novíssimo mundo, nas feeds, até a lenda do Ridley Scott, entendeu? Passando por, sei lá, por João César Monteiro. Então, assim, existe essa pluralidade, mas, assim, por mais que haja diversidade, você vê que o rótulo da autoralidade dita o gosto das refeições que ali são oferecidas, né? As refeições estéticas que eu...
Sim.
Agora, voltando para essa coisa da questão portuguesa, uma coisa que eu me ressinto é, por exemplo, a Filmin não estar aqui. Eu acho a Filmin, um streaming, a Portugal, maravilhoso, impecável o trabalho que eles fazem. Tem uma seleção de filmes antológica, que eu acho que é importante que a empresa portuguesa fizesse um convênio com ele para trazer a Filmin para cá. Até para estreitar os laços com a nossa matriz, né? Para podermos ver os que vocês têm produzido, que é uma riqueza muito grande.
Sim, a nível de filmes, conteúdo.
Eu, por questões familiares, né? Eu sou filho de pai e mãe português. Meu pai era de Lamego, minha mãe de Viseu.
Ah,
E
ok.
eu tenho muito contato com o cinema português, assim. Buscar mesmo, assim, né? Os meus pais, meu pai já morreu, mas minha mãe é analfabeta, então a única maneira de eu aproximar ela do cinema é com a língua portuguesa, porque ela não sabe ler direito, né? Então, a única maneira é com o cinema português, que fala a língua dela, mas, e as iniciativas que eu fiz, mesmo mostrando coisas que são, assim, acho que muito sofisticadas, né? Como, por exemplo, Cartas da Guerra, né?
E lá está, por exemplo, o cinema, não é? Uma das funções também pioneiras, acho que a nível da educação, e estava a falar, por exemplo, da Filmin, não é? Que é, salvo erro, uma plataforma espanhola, portanto, era Espanha, passou também para Portugal, poderá vir até para o Brasil, não é? Quem sabe? Mas, por exemplo, da língua, não é? E da ligação da língua e cultural, acho que realmente é importante, porque o cinema também serve, muitas pessoas às vezes não têm essa noção, não é só para entreter, mas também para educar os públicos, para ensinar a falar, para ensinar a pensar. Não concordas com isso, Rodrigo?
Cara, eu acho que mais, eu acho que tudo isso que você falou, mas eu acho que o cinema tem uma função transcendente, né? O cinema é alguma coisa que nos liberta, eu acho que de uma certa atitude refém que a gente leva em relação a representações que são muito pobres da vida cotidiana, assim, né? A gente é ensinado a obedecer, e o cinema obedecer, inclusive, até às regras das ditas libertações. Hoje em dia a gente está vivendo uma era de extremos, né? De muito
Verdade.
tudo incandescente, etc. Tudo muito violento, polarizado. Eu acho que o cinema, quando você, vou te dar um exemplo. Quando você vê um filme como o Destacamento Blood do Spike Lee, né? O Da Five Blood,
The Five
ele é um
Bloods.
tipo de filme que mesmo quando ele bate de uma maneira às vezes indigesta, ele consegue te libertar naquela indigestão, entendeu? Então, eu acho que o
Sim.
cinema tem esse papel. Eu acho que o trabalho que um streaming como a Filmin faz, e um trabalho como o C7, né, o Jorge Pereira faz, que a gente tenta fazer, é um lado, um site que é um site de exibição, que é a Filmin, o outro que é o nosso, que é um site crítica, de análise, de reportagem. É
Tagem.
escavação. Como é o site de vocês? Quer dizer, escavar saberes e percepções e vivências a partir da prática de grandes realizadores.
Sim, e essa parte lá está, não é só importante para também para quem faz críticas, para quem pensa sobre cinema, não é? E para quem analisa, mas, por exemplo, também, e eu ia puxar também a conversa para aí, e acho que faz aqui uma boa ligação, por exemplo, para o trabalho dos festivais de cinema, do trabalho que é importante até localmente, isto localmente eu estou a falar mais na realidade portuguesa, porque é também que eu conheço melhor, não é? Por exemplo, fora de Lisboa e Porto, que são as duas maiores cidades, não é, portuguesas, há se calhar certas cidades e vilas mais pequenas que não têm uma, como é que eu ia dizer, um festivais de cinema que às vezes só passam em Lisboa e Porto, não é? São um bocado esquecidas. Mas há certos festivais, por exemplo, itinerantes e festivais para jovens, etc., para estimular, não é, esse pensamento crítico, não só do cinema, como também a experiência do cinema, ou para quem quer seguir essa área, não é? Por exemplo, no Brasil há essa realidade também, a nível dos festivais, ou é uma coisa completamente diferente? Mais para as
Não, assim,
aldeias, vilas?
não. Os festivais aqui, assim, num certo passado recente, Gramado, que é no sul do Brasil, ainda é o nosso festival mais famoso, ele tinha mais alcance, assim, ele era um festival que ele mobilizava realmente a opinião pública. Hoje em
Ah.
dia não é tanto mais assim, mas ele ainda cria muita, ainda abre tendência, ainda cria debate. E do outro lado, você tem
Certo.
dois outros eventos que são mais politizados, que são a Mostra de Tiradentes, que é em janeiro, e o Festival de Brasília, que é no final do ano. O Festival de Brasília é um festival que tem assim uma potência política de abrir discussões, de inflamar reflexões muito fortes até hoje. Então, sim, eu acho que existe uma semelhança nessa prática dos festivais, sim.
Ok. E achas que é importante que haja cada vez, não digo cada vez mais em festivais, mas que os festivais ou que as mostras de cinema possam ir às populações mais esquecidas, digamos assim, do Brasil, de Portugal e de outros países? Ou achas que, por exemplo, as plataformas de streaming, as Netflix, isso que são mais fácil de acesso, não é, para as pessoas, basta estar em casa e acedem, não é, vão tomar esse lugar? Percebes o que eu quero dizer?
Cara, não, eu acho que não. Acho que não tem nem possibilidade de tomar esse lugar, porque são experiências completamente diferentes. Completamente diferentes. A vivência de um festival não é, ela é complementada pela chegada de um streaming. Mas um streaming, ele tem um formato, ele tem um conceito, ele tem um perfil que é diferente do que é um festival. Um festival é uma plataforma de vivências. O streaming é uma plataforma de uma vivência virtual. O festival não. O festival é uma vivência em loco, de troca. Eu vou te dar um exemplo. Tem um filme francês com Gérard Depardieu que eu amo, chamado Quand j'étais chanteur, que é maravilhoso. Quando eu vim em Cannes, em 2006, as pessoas cantavam as músicas francesas durante o filme inteiro,
Nossa.
aplaudiam. Cantavam, choravam, era uma comoção. Depois esse filme estreou, esse filme não teve tanta visibilidade, não é um filme muito famoso, assim, não é um filme que marcou época. Mas aquela sessão, para quem viveu, foi uma coisa encantadora. Então,
Foi uma coisa
aquela
especial.
coisa gera um sentido que, para os escribas que estavam lá, como é o meu caso, fazem com que a gente veja esse filme de uma outra forma. Eu vou te
Claro.
dar um exemplo. Teve um festival aqui no Brasil, festival de Gramado, que foi exibido um longa chamado Apolônio Brasil, O Campeão da Alegria. Esse filme é uma comédia meio sci-fi de um cara chamado, de um grande ator e diretor chamado Hugo Carvana, que infelizmente já morreu, que é a história de um crooner de boate, né, um cantor de boate, que esse cara viveu tanto, foi tão feliz, teve tantos amores, que o cérebro dele é uma espécie de pilar da alegria. Então, o cientista vai tentar roubar o cérebro dele, ele morre, né? No início do filme, ele morre. Morre, assim, de bebida, né? Ele, sei lá, por causa de cirrose, morre. A morte não é uma tragédia, já era uma coisa, ele já, também já não morreu jovem, etc. Mas aí um cientista louco vai roubar o cérebro dele para tentar engarrafar a fórmula da alegria brasileira.
Uau, que
esse filme é louquíssimo, mas ele é... quando ele foi exibido em Gramado, as pessoas cantavam, porque o filme tem muita música, né? Uma comédia musical. As pessoas cantavam com o filme, choravam com o filme, aplaudiram de pé. Quando ele estreou, ele não teve tanto destaque, entendeu? Então, isso é um ponto que eu acho que demonstra essa diferença da vivência dos festivais.
Pois. Sim, entendo, exatamente. E a importância que os festivais têm, né? Do que só uma estreia comercial, né? Nas salas de cinema, por exemplo.
Exatamente.
Porque isso depende muito mais de marketing, da distribuidora que está por trás, da publicidade que é feita, os trailers, os cartazes nas ruas, né? Tudo isso, né? Toda a envolvência que o filme gera, né? Os prémios que arrecada, né? Que também dá sempre maior visibilidade, se foi nomeado ali ou aqui, né? Pronto. Isso tudo gera quase que um ambiente todo à volta do filme. E eu queria voltar aqui um bocadinho mais atrás, já falámos aqui nos festivais, e gostei muito dessa tua abordagem, dessa tua pensamento em relação aos festivais e às dinâmicas, né, dos festivais e das estreias comerciais, porque, por exemplo, eu sei que tu, isto é tudo inside information, né, de um senhor chamado Hugo, que me disse que tu gostas muito de dobragem, não é? A dobragem no cinema, o papel que a dobragem tem no cinema.
Isso todo mundo sabe, porque eu publico falando dela todo dia.
Exato. Mas o Hugo, pronto, disse-me isto mais no sentido, porque não sei se tu conheces, há muito pouco tempo, eu acho que há umas semanas, ou se calhar há um mês ou dois, aquele filme Soul, da Disney,
não sei
se conheces, agora muito recente, que até ganhou agora...
Lembro que teve aí, porque colocaram uma pessoa branca dublando, deveria ser uma pessoa negra.
Exatamente. Porque a minha pergunta ia nesse sentido. Pronto, isto foi um filme que ontem foram os Globos de Ouro, não é? Portanto, até ganhou dois Globos de Ouro, melhor filme de animação. Portanto, se calhar vai ser um dos favoritos aos Oscars, até pelo menos a nível de filme de animação. E cá, exatamente, houve a dobragem na Disney Plus, exatamente, estreou para os mais pequenos ouvirem, não é? Sem ser legendas. E houve essa polémica por causa dos atores que foram usados. Tu conheces esta polémica? Pronto, já sei que sim. O que é que achas sobre isso? Ou seja, qual é a tua visão pessoal sobre estes temas e sobre o papel da dobragem no sentido da importância que tem no cinema e a tua reflexão, digamos assim, sobre esta polémica que se gerou?
Então, no Brasil essa polêmica não aconteceu porque aqui a gente colocou um grande ator brasileiro que é um homem negro, né? Chamado Jorge Lucas, ele dublou o personagem principal. Eu acho que a questão da polêmica, assim, eu não gostaria de me posicionar em relação a isso, porque eu acho que eu não tenho por que me posicionar, eu sou um homem branco. Eu acho que isso é um pleito que tem super legitimidade quando você trabalha com a questão do vidas negras importam, que é a grande temática disso. Então, eu acho que essa questão está diretamente ligada ao Vidas Negras Importam, que tem mais é que ser levado adiante, ser discutido mesmo. O ponto que me interessa nisso, cara, é o seguinte. Eu acho que a dublagem, que você chama de dobragem, né?
Pois, eu digo dublagem. É dublagem.
Ela é uma arte que, durante muito tempo, por muitos preconceitos, ela foi alvo de uma invisibilidade. Então, eu acho que essa polêmica, ela, por um lado, tem um lado bom, tem uma faceta boa, independentemente do que eu pense sobre ela, que é jogar uma luz sobre essa profissão. Porque acontece o seguinte, cara, aqui no Brasil, onde a gente tem um índice de analfabetismo brutal, a dobragem, ela tem um papel social muito significativo, entendeu? Tipo assim, aqui As pessoas, muitas vezes, elas são alfabetizadas. Enquanto estou falando isso, até eu que trabalho com cinema, eu
Claro,
tenho
claro.
certeza absoluta, absoluta. Eu fui alfabetizado pela dobragem, entendeu? Quem me apresentou os primeiros filmes, quem me fez gostar da atividade cinematográfica, foi a dobragem. Não existe, não, eu não tenho dúvida nenhuma disso, nem poderia ter. Porque, assim, se eu listar para você os filmes que me fizeram amar o cinema, eu, por exemplo, me apaixonei pela arte cinematográfica, principalmente depois que eu vi Rock, um Lutador. Na verdade, foi a pilar para mim, né? No
É isso.
Brasil, o Sylvester Stallone tinha um dublador chamado André Filho, que morreu em 1997. O André, ele era um gênio da atuação, um gênio absoluto, era um ator magistral. Obviamente, quando você via o Stallone dublado por ele, você tinha uma sensação estranhíssima, que você estava vendo um dos maiores atores do mundo atuando, porque o André era incrível, entendeu? Incrível. Então é óbvio que isso vai pesar. É óbvio que vai pesar. Porque existe uma coisa. Eu fiz dublagem profissionalmente, tá? Cheguei a dublar. Tem um filme da DreamWorks, uma animação chamada Monsters vs. Aliens. Eu dublei esse troço.
Ah, ok. Sim. Isso.
Dublei um outro, que é um filme chileno chamado 31 Minutos. E tem alguns filmes de karatê, de kung fu que eu fiz, que eu entro para falar, Yah! Morra, maldito! Só isso aí.
Tão bom.
A minha maior frase era essa: Morra, seu maldito! Só que, assim, uma coisa que eu aprendi fazendo é que quando você dubla, é como se você buscasse ressaltar, ou no mínimo entender e preservar. Logo, é um processo de arqueologia, é um processo de análise, é um processo de exumação, a memória afetiva que foi impressa naquela voz original. Então, você não é só questão de você sincronizar e adaptar para o português. Você tem que adaptar o sentimento daquela voz.
Claro, claro, que é
Então,
para ficar com a expressão, não é? E com o
quando
intuito,
você.
o exato original.
Exatamente. Quando você pega um grande ator e coloca nesse papel, um ator muito talentoso, o que você faz é adicionar camadas que, de repente, aquele trabalho original aparentemente não tem. Então, isso é um ponto. É um ponto a ser pensado. É um ponto a ser analisado, entendeu? Então, e eu
Sim.
defendo a dublagem porque eu acho que existe uma casta de pessoas profissionais que vivem disso e que alfabetizaram a minha geração e que não são lembradas. E isso, para mim, é muito indigno, essas pessoas não serem lembradas.
Pois, porque exatamente, eu aqui também não tenho essa experiência, quando digo aqui em Portugal, porque os filmes, lá está, há a parte de dobragem e há a parte de legendagem, mas, por exemplo, a parte de dobragem, do voice-over, né, ou dublagem, é só mais nos filmes de animação, né, nos filmes para os mais pequenos, e depois os filmes, acho que a partir dos 12 anos, aqueles que são para maiores de 12 anos e por aí acima, já são, pronto, já são todos legendados. Salvo erros para 12 anos também, pronto. E depois estreiam normalmente as duas versões. Portanto, eu não tive esse background, mas eu entendo perfeitamente como a dobragem pode ser, porque pronto, o Brasil obviamente não é o único país a fazer isto. Por exemplo, Espanha, aqui ao lado, e acho que França também fazem isso.
Sim.
Só alguns exemplos pronto, mais próximos que eu conheço, mas com certeza que mais países na Europa fazem isso. Acho que a Hungria também faz, há vários, pronto. Mas exatamente aqui é importante para a educação e para o analfabetismo, muito principalmente, para o conhecer das palavras, os conhecer a certas. Eu acho que até é mais, até pelo, digo eu, posso estar errado, para o. Agora queria dizer uma coisa que me esqueci, para o vocabulário, era isso que eu queria dizer, para aprender palavras diferentes, percebes? Para a pessoa aumentar o seu léxico. Concordas comigo, Rodrigo?
Mas eu acho que você consegue fazer essa montagem nos dois esquemas, tanto lendo a legenda quanto ouvindo a dublagem.
Claro, claro.
Os dois princípios, os dois espaços têm essa troca, entendeu? E eu acho que a pessoa que cresceu ouvindo dublagem, que tem uma tem um ponto, cara, que para mim sempre é fulcral nessa discussão. Vou te fazer uma pergunta bastante objetiva.
Força.
É, você já leu Dostoiévski?
Já, já.
Você leu Dostoiévski em russo?
Não.
Fez alguma diferença para sua vida ter lido Dostoiévski em russo?
Não, não. Acho eu que não.
É esse o ponto. É óbvio que se você for ler Dostoiévski em russo, vai vir um mar de sentidos que você nunca vai ter lendo uma excelente tradução em português. Só que você
Claro.
não sabe falar russo. A gente reclama da dublagem porque o inglês virou uma língua hegemônica. Então todo mundo fica com esse pudor. Ah, e a mesma coisa as pessoas. Não, mas não vai dublar Fellini. A gente traduz Dante. Todo mundo lê Dante traduzido. Ninguém reclamou.
Sim, eu
Entendeu?
entendo. Eu acho que essa coisa, pronto, eu acho que cá também não há muito isso, mas eu já percebi que lá está, que obviamente, por exemplo, mesmo aqui em Espanha, por exemplo, que há algum preconceito, digamos, com a dublagem, mas lá está, por exemplo, como a minha experiência foi em Portugal, eu nunca tive esse preconceito, e acho que as pessoas, no geral, não têm, pelo menos aqui, porque sempre vivemos isto, não é? Ou seja, a dublagem quando éramos miúdos, pequeninos. E depois era com legendas. Pronto, e sempre foi assim, portanto já é um facto consumado, digamos assim. Portanto, a dobragem nunca foi uma coisa para os filmes, digamos, mais para adultos, não é? Era sempre para os mais pequeninos. E sempre, ou seja, sempre tivemos um mix, lá está, como tu estavas a dizer, de dobragem e depois legendas. Percebes o que eu quero dizer? Portanto, acho que, pelo menos cá, não há assim muita polémica, digamos, com isso, não é? Pronto. Agora, esta polémica que gerou-se é por motivos diferentes. Pronto. Mas sim. Estou, Rodrigo, estás-me a ouvir? Desculpa lá, que eu não sei
Estou te
se.
vendo.
Ah, ok. Sim. E queria, pegando nisso, e deste aí muitos bons exemplos a nível dessas diferenças e do que não há diferença, porque eu queria te perguntar aqui. Mais aqui agora ao nível do teu percurso pessoal, porque tu, por exemplo, já entrevistaste pessoas como, por exemplo, o Martin Scorsese, correto? Sim. Eu aqui já agora queria fazer só uma pergunta, já um à parte, que era perguntar-te se tu já entrevistaste a Nicole Kidman. É uma pergunta pessoal, é uma curiosidade pessoal. Já, Rodrigo? Nossa, então é
Já
assim, pronto.
mais de três até.
Então, a partir deste momento, este podcast vai ser sobre a tua entrevista que tiveste com a Nicole Kidman. E não sobre tu. Não, estou a brincar. Não, é que eu sou super fã da Nicole Kidman. Pronto, isto é um super à parte, mas.
Cara, eu falei com ela acho que umas três ou quatro vezes.
E como.
Sempre ela é muito educada. A última vez foi no Big Guide, né, no que nós amamos.
Da Sofia Coppola, não é?
Ela é um filme que eu adoro. Ela foi extremamente gentil, muito profissional. Mas assim, eu já falei com ela mais de uma vez. O que me chama muita atenção nela é que eu acho que ela é uma atriz de um perfil muito camaleônico. Acho que ela tem momentos antológicos que eu acho que são muito melhores do que as horas, por exemplo. Por exemplo, aquele, se não me engano, Rabbit Proof Fence. Não, não, Rabbit Proof Fence é um filme.
Rabbit
Rabbit
Hole.
Proof. Rabbit Proof. Esse filme eu acho a atuação dela primorosa. Primorosa. E eu acho que ela é uma atriz que tem essa habilidade de surpreender a gente. Eu acho que ela tem uma capacidade de transformação. Agora, é engraçado que ela falando. Eu lembrei, a última vez que eu falei com ela ia fazer o Padding. Ela faz a
Ah,
voz
o animação, exato.
é isso. Então, foi muito gentil, até porque eu sou fã do Padding. Foi muito divertido. É
Pronto,
uma.
eu vou deixar isso para depois, porque senão eu vou me perder aqui com perguntas sobre qualquer coisa. Isto não pode ser, eu tenho que voltar a ser profissional. Porque eu queria, não, mas aqui, fora de brincadeira, eu queria perguntar, pronto, já falaste com o Nicole Kidman, Martin Scorsese, com outros atores, realizadores, qual é que é assim, digamos, como é que eu ia dizer, a linha de ligação entre todos eles e o cinema, aquilo que tu achas que os faz apaixonar por esta arte, para dedicarem toda a sua vida, todo o seu trabalho, não é? A serem atores, ou a serem realizadores, ou argumentistas, o que é que achas que essas pessoas, né, que já estão envolvidas, em Hollywood e em outros meios, não é? De grande produção, ou mesmo quando falas com diretores de festivais, etc. O que é que achas que motiva mais essas pessoas, ou a ligação mais íntima com a arte do cinema?
Quer contar histórias, assim. Eu sou roteirista, né? Eu já tive série, programas de televisão. A gente, quando faz... Eu já fiz filme também, como diretor. A gente investe no cinema, primeiro porque assim, a arte existe porque a vida não basta, né? A arte faz a gente ver o que está faltando na vida. E ao ver o que está faltando, a gente promove uma conexão entre pessoas das mais diferentes regiões pela contação de histórias. O que você está contando toca o afeto de alguém de uma maneira completamente inusitada. Deixa eu dar um exemplo. Há uns 2 anos, eu fiz uma peça que eu escrevi, dirigi com amigos e atuei, né? Sobre o Truffaut. Uhum. Era uma pesquisa, na verdade, de linguagem para um projeto que eu ainda quero fazer. Quando a gente estava fazendo, eu entro em cena e eu faço um entrevistador da Cinemateca Francesa que entrevista uma pessoa, por acaso, uma mulher, que uhum. é o Sr. François. As pessoas reagiam de maneira que você não consegue mesurar. Eu tinha gente que soluçava de passar mal, entendeu? Que tinha a ver com a saudade de alguma coisa dela, que a cinefilia desperta. Então, eu acho que as pessoas elas investem no cinema, fora as pessoas que têm uma ambição de achar que isso vai te fazer uma famosa, e,
claro.
É uma bobagem mesmo. As pessoas que investem a vera, seriamente,
exato,
elas têm nessa dimensão catártica que a contação de histórias oferece.
Exato. E achas que, por exemplo, nessa pesquisa e nessa ambição de contar histórias e de dar uma outra perspectiva a certos temas, ou pôr certos temas à baila, ou pôr o público a pensar, não é? Portanto, tu como roteirista ou guionista, qual é que é para ti, se calhar, o maior desafio em contares uma história e ela ser uma coisa nova, ou seja, dar uma perspectiva diferente, ou ser uma coisa única, ou seja, qual é que é para ti o maior desafio quando vais pegar na caneta e escrever, né, digamos, uma história para ser contada?
Coisas serem únicas, têm uma aura, isso é tudo consequência, né? É depois, isso vem Exato. Da relação. Eu acho que o que você busca, aí sim, é um pouco consciente, surpresa, você não ser óbvio, você tem um fator dentro das pessoas, mas eu acho que você tem uma busca por valorizar a condição humana, valorizar afetos e cicatrizes e beleza que são da ordem da humanidade mesmo.
Uhum.
Então, é isso um pouco que a gente busca. Que a gente busca é você ser, não é exatamente ser original, é você driblar o clichê, oferecendo à pessoa uma sensação de surpresa num terreno que ela já conhece, que é o terreno do amor, que é o terreno do suspense, que é o terreno do medo, que é o terreno da paranoia. Você levar algo que aquela pessoa assim, pô, eu já passei por isso, mas eu tenho uma sensação que eu não, nunca vivi isso. Entendeu?
Exato, a pessoa criar uma ligação, não é? Com a história.
É isso.
Exato, com as personagens, etc. Porque é muito engraçado, porque eu quando faço esta pergunta a realizadores e atores e guionistas, pronto, eu sinto sempre que há duas visões. Há, por exemplo, a visão mais de lá está, de querer tocar as pessoas, não é? Mas também numa outra de querer, não é isso? Como é que eu ia dizer? Não é bem ensinar as pessoas, mas dar um tema que nunca foi discutido ou tentar trazer uma nova perspectiva, um novo ponto de vista, é isso que eu queria dizer, a um certo tema à baila, percebes? E acho que isso é muito importante para os roteiristas no geral. Tu concordas com isso, Rodrigo?
Sim. Mas eu acho que tudo o que mais importa, vou te dar um exemplo. Até quando você faz um filme como Transformers, né, que o grande apelo é você criar robôs que se transformam em coisas inusitadas.
É a excitação, não é? A excitação que cria.
O robô que se transforma no pastel de Belém. O que importa não é o pastel de Belém. O que importa é a sensação de humanidade que aquele robô tem ao se transformar numa iguaria portuguesa, com certeza.
Sim, percebo. E eu adorei isso agora. Agora fiquei
agora,
perdido.
Agora você for comer o pastel de Belém, você está cuidado.
Exato, agora fiquei perdido a pensar um robô a transformar-se num pastel de Belém. Achei isso o máximo. Olha, vou-te roubar essa ideia,
pastel
Rodrigo.
de Belém, o Transformer é o pastel de Belém. O Decepticon, que é o vilão, se transforma numa ginginha.
Isso era tão bom, os Transformers de Belém. Devia ser assim. Ai, adoro. E agora queria, antes de isto, lá está, todos estes temas da pantamangas, como se costuma dizer, para uma conversa muito, muito mais extensa, que eu estou a adorar. Mas eu queria fazer aqui duas perguntinhas que eu acho que vão ser giras, ir um bocadinho ao passado, digamos, do Rodrigo Fonseca e ao futuro do Rodrigo Fonseca. O passado aqui, eu queria te perguntar se tu ainda te lembras. Qual é que foi o filme, ou os filmes, ou o festival, ou o momento que tu achas mais marcante, ou a época da tua vida, em que tu te apaixonaste pelo cinema, em que tu disseste, eu quero ver filmes até ao resto da minha vida, eu quero falar sobre isto, eu quero escrever filmes, eu quero estar metido no cinema até às minhas entranhas. Recordas
No,
disso? Foi
eu
na tua
nasci num
infância?
lugar, eu nasci num lugar no Rio de Janeiro chamado Bom Sucesso, que é um bairro muito pobre da Zona Norte do Rio. É, esse lugar é um lugar repleto de favelas e eu cresci numa dessas chamada Morro do Adeus. É, até os meus 7 anos, o Morro do Adeus é um dos morros do chamado Complexo do Alemão, que é uma
Falar.
Tipo uma cordilheira de morros que abrigam favela, comunidade. Eu nasci numa dessas. Até os meus 7 anos, eu não me lembro de ter ouvido tiro, tiroteio, nada disso. Aos 7 anos, começou o tiroteio, de uma maneira muito violenta, da polícia contra os traficantes. A ponto de, em 1987, o exército tem invadido o complexo alemão. Nessa época, o meu pai era um português que veio para o Brasil ilegalmente, como vários outros vieram. Ele não tinha passaporte, ele não tinha nada, não tinha nenhum documento. Quer dizer, tinha lá um troço, mas meu pai não sabia ler direito, não sabia nada. E o meu pai era meio autista também. O que aconteceu? Quando eu era criança, eu brincava num muro assim, eu conseguia ver a rua. E eu vi o meu pai apanhar da polícia. E o meu pai subiu o morro. As pessoas não sabiam se ele estava indo comprar droga, embora ele não tivesse o menor perfil disso, ou se ele era bandido, ou que batiam nele. E
Claro.
eu ficava muito triste com isso, muito revoltado. Eu era uma criança muito pequena. Um dia, na última vez que eu me lembro de tê-lo visto ser agredido assim, pela polícia, eu liguei a televisão e ia começar Rock Lutador. Até aquele momento eu não estudava. Eu tinha sido alfabetizado, mas eu ia ser quitandeiro como meu irmão. Ele ia ter uma quitanda, né? Uma lojinha, mercadinho, assim, bem pequeno,
Sim.
comum aqui. Eu não ia estudar, eu não ia fazer nada. Quando eu vi Rota, e que eu vejo ele reclamar com o locutor da luta, tem uma coisa errada. O meu short não é amarelo com vermelho, é vermelho com amarelo. E o cara vira para ele e fala assim: cara, não importa, depois de amanhã eu vou lembrar desse detalhe. Aquela frase, para mim, foi como se eu ouvisse ele falar assim: esse cara está falando com meu pai, está dizendo que meu pai não importa. Meu pai tem ou não tem documento, ele não é gente, ele é como o Rock, ele é invisível. Quando terminou aquele filme, eu tinha certeza absoluta que eu ia dali começar uma nova vida. Assim, ali eu jurei para mim mesmo, assim, eu peguei meu coração, falei: cinema, toma, é teu. Só nunca deixe bater na minha cara, como a do meu pai, e me faça tirar o meu pai daqui. Ali que começou. Ali eu jurei para mim, eu pedi a minha mãe para me matricular numa escola, fui matriculado, e ali eu comecei a fazer o seguinte: eu ia na rua, pegava restos de jornais, embrulhavam peixe, alimento, coisas assim. E pegava recortes que eram sobre cinema, decorava, anotava, ficava fazendo anotações. Fellini, Wim Wenders, Chuck Norris, qualquer que fosse a ordem. E foi assim que eu estudei. E isso mudou a minha vida, porque ali eu jurei que eu ia ter o norte. E o norte, o meu norte seria e será o...
E até agora isso não mudou.
A criança de 7 anos que mora dentro de mim, que está dando essa entrevista para você, ela é muito resiliente. Ela acredita piamente nisso. Ela acredita porque ela tem uma missão, cara. Eu preciso mostrar para o meu... Preciso tirar o meu pai da violência. Exato. Meu pai já morreu, mas existem outros pais.
Exato, exato. Eu entendo essa... Isso é uma ligação mesmo muito forte e muito emocional ao cinema, não é? E às artes, mas ao cinema em particular. E pegando daquilo que eu te queria perguntar a nível do futuro, não é? Acho que é perceptível que o teu coração lá está sempre ligado ao cinema, mas tu tens algum, como é que eu ia dizer, objetivo mais prático, algum sonho por realizar dentro do cinema? Gostavas de criar...
Vou ganhar o Oscar um dia.
E Oscar, já agora, de realização, ator, roteiro, algum preferido?
Para ator coadjuvante que sai de direção. Mas, assim, agora a minha meta é tornar o C7 mais popular no Brasil. Eu devo muito ao Jorge Pereira, devo muito ao Hugo, que me levou para lá, entendeu?
Não, então, o Hugo não é assim tão importante, Rodrigo. Pá.
Não, é assim.
Eu adoro
ele nem sabe o quanto é importante para mim. Então, agora, um pouco essa é a minha missão.
Ok. Isso é bom, é passar a mensagem e também já agora levar o filminho, não é? Para o Brasil. Já agora também.
Tomara, é? Né? Tomara que venha.
Ou filme, ou coisas parecidas, mas sim. E nisto, por acaso, eu, na altura, quando tu estavas a falar disso, acho que não comentei, mas realmente o filme, acho que tem um trabalho muito importante e para os amantes de cinema que me estejam a ouvir agora, é uma coisa que se não descobriram ainda, pronto, que estejam cá em Portugal ou não, pronto, que possam descobrir. Olha, Rodrigo Fonseca, foi um prazer ter esta conversa contigo. Espero que tenhas gostado. Isto passou a voar. Isto é sempre assim. Eu tinha aqui mais coisas, mas pronto, depois o tempo também não convém ser muito mais. Mas eu fico aqui prometido que eu depois quero falar contigo, não só sobre a Nicole Kidman, obviamente, mas num outro futuro podcast, está bem? Ficas desde já convidado, está bem, Rodrigo?
A hora que você quiser, você foi super gentil, você é um super entrevistador. Estamos aqui, a hora que você quiser, tá bom?
Sim. Eu é que agradeço e pronto. E é isto. Olha, pessoal, que ficaram aqui. Espero que tenham gostado deste bocadinho. Olha, que se tenham aprendido.
Deixa eu só falar uma coisa.
Força,
uma coisa final. Eu só fazer uma espécie de propaganda. Não é propaganda, não. É só para trocar com vocês. Eu cometi dois crimes contra a língua portuguesa que eu me orgulho de ter cometido e queria compartilhar para vocês. Se vocês quiserem trocar, terem uma medida um pouco dessa minha maluquice, eu escrevi um romance, né, um livro chamado Como Era Triste a Chinesa de Godard, e escrevi há uns 2 anos um livro sobre Sylvester Stallone, chama Stallone, As Coisas que Ficaram Guardadas no Porão. Esse livro é um livro eletrônico, você compra pela Amazon para ler no
e-book,
Kindle,
né?
é um e-book. Então, assim, está à disposição aí de vocês. Eu acho que custa nem 1 euro, cara, na conversão. Ou 2 euros, uma coisa assim. Então, deixo aí a dica: Stallone, As Coisas que Ficaram Guardadas no Porão. E Como Era Triste a Chinesa de Godard. E obrigado, uma honra, tá?
Nada, Rodrigo. Olha, eu agradeço e vou checar isso do Stallone, porque parece-me ser muito interessante.
Tá,
Eu
ótimo.
Queria mesmo agradecer do fundo do coração, Rodrigo, pela tua disponibilidade de estares aqui. Foste logo também super 5 estrelas e lá estás a ter já convidado para um futuro episódio ou para alguma colaboração. E pessoal que esteja a ouvir, espero que tenham gostado desta conversa. Olha, que sigam. Rodrigo, tu tens redes sociais que queres divulgar?
Tem Rodrigo Fonseca, vocês me acham fácil. Agora, eu tenho um podcast que sai toda sexta-feira
Força.
chamado Sextou com Cinema.
Ah, eu já ouvi. Eu já ouvi isso. Era então, contigo. Fez, olha, eu não sabia. Fez, olha.
Sou eu.
É minha
fã. Estou no cinema. Então, assim, entrem lá. É, essa semana a gente vai estar falando da Berlinale. Vamos lá me escutar aí. Gente, abração enorme, tá?
Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos que vieram ouvir e até a próxima. Obrigado.
Obrigado, cara.